Professora Natália Guerra, da UEMP, da Universidade Estadual Norte do Paraná, eu queria perguntar a respeito dos testes, que é o que as pessoas têm perguntado para a gente na rua. O que deu aqueles testes que foram feitos semana passada? Tem algum resultado? Qual a atual situação de Bandeirantes? E ela me explicava em off, mas claro, o melhor é explicar aqui no ar para que todo mundo tome ciência que não é só aquilo, que tem muitas outras coisas.
A pesquisa sobre a Covid aqui na nossa região, ele não envolveu só Bandeirantes, né? Os testes ainda estão em andamento, tá? Então, nós realizamos alguns testes aqui no município na semana passada, serão realizados em outras cidades também e provavelmente será realizado novamente em Bandeirantes. Então, nós ainda não temos resultados, tá? Os resultados serão divulgados provavelmente final do mês, próximo dia 29, ou começo de julho, tá? Porque a gente não tem como divulgar dados sem análises estatísticas. Então, o nosso trabalho é extremamente sério. Nós estamos realizando a pesquisa da Covid em Bandeirantes e região. Então, nós precisamos da realização de mais testes. E somente serão divulgados os resultados após as análises estatísticas, tá? Então, provavelmente, resultados parciais serão divulgados aí no final do mês, começo do mês que vem.
Uma outra pergunta é, se vier mais teste, vai seguir aquela relação daqueles inscritos, né? Se for o número além daqueles, aí faz uma outra convocação, é isso?
Sim, provavelmente sim. Então, todos os dados de levantamentos amostral, todos os dados dos testes, aí serão feitos gradativamente, né? Então, de acordo com as características da pesquisa e descritos aí na metodologia. Então, se tivermos novidades, nós chamaremos novamente a população. Então, se a gente conseguir mais testes, provavelmente esses serão ampliados, né? Então, a gente depende de compra, de doações, né? Nós já tivemos doações de vários locais, da Fiocruz,
fugiu, é tanto nome, né?
A gente teve algumas doações, então, da Provopar, da Fiocruz, então a gente já teve doações. Então, se conseguirmos mais doações, provavelmente a amostragem da pesquisa possa aumentar. Então, nós trabalhamos cada dia com um questionamento. Então, provavelmente os testes que foram realizados na semana passada aqui vão ser divulgados aí os resultados após as análises estatísticas, provavelmente já no final do mês.
E um detalhe, não vai ser divulgado individualmente, não, pessoa por pessoa. É uma estatística.
Isso, é só uma estatística. Os dados pessoais são confidenciais.
Certo, obrigado, Natália. Oswaldo, não sei se você quer fazer alguma pergunta.
Não, tranquilo, tá legal aí.
Tá? Então tá certo. Obrigado, professora Natália. Vai fazer o almoço para depois trabalhar, porque tá lá de frente, lá, enfrentando esse terror aí.
Isso, dando aula online também, né? Então, até daqui a pouco eu tenho aula com os meus alunos e ainda tenho que fazer algumas outras coisas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Se precisar, estamos sempre aqui.
Nossa,
tá certo. Oi.
Só você lembrando que aqui é o nosso lado aqui. Parece que tá tendo pouca procura, graças a Deus, né?
Eu vou aproveitar que ela não saiu correndo ainda, Oswaldo. É verdade. A gente observa ali do lado da rádio, onde vocês estão com a clínica multifuncional, multiprofissional, né? E parece que está tendo pouca procura. Deu uma acalmada nas coisas, o pessoal aprendeu a conviver. Como é que é, Natália? Qual a sua experiência nisso?
A clínica, ela hoje está sendo utilizada como referência para a Covid-19, né? Então, como nós temos vários canais de atendimento, tanto o 0800, o Tira Dúvidas da UEMP, o Telemedicina do Governo do Estado, a procura está sendo somente para os sintomáticos respiratórios mesmo. Então, houve um desafogamento aí das unidades básicas de saúde para a clínica, mas como a gente ainda não está naquela situação de pico, né, de sintomáticos respiratórios, a procura tem estado estável, não que diminuiu muito ou aumentou muito. Nós já tivemos picos, tá? Principalmente quando teve a confirmação de casos positivos, mas ele está um atendimento estável. Não...
Isso é bom, né? Porque nós estamos numa curva ascendente em toda a nossa região. Se pelo menos nós estamos estabilizados, é um bom sinal.
É um bom sinal, mas a gente deve sempre lembrar que se eu tiver qualquer sintoma respiratório, de gripe, sintoma de falta de ar, sintoma de tosse, a gente deve procurar a clínica de enfermagem multiprofissional da UEMP, que é a clínica para o tratamento da Covid-19.
Bom, eu vou conversar com a professora Valquíria também, que tem um monte de afazeres. E assim mesmo esteve aqui durante mais de 3 horas, né, para deliberar ou não, para ver o que é melhor para a nossa cidade de uma maneira geral. Está faltando um pouco de respeito ou está faltando o pessoal entender, não todos, não podemos generalizar, o que é o Comitê de Enfrentamento? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho assim, quando você pergunta, né, está tendo, as pessoas estão com falta de respeito? Eu acho que sim. Porque o comitê é como você disse agora. Nós não estamos pensando, a gente quer deixar o comércio fechado, a gente quer fechar tudo, muito pelo contrário. A gente gostaria de hoje chegar aqui e a nossa conversa seria, vamos abrir tudo, vamos ter vida normal. Mas infelizmente a gente está lendo, nós estamos aqui, o comitê ele trabalha com enfrentamento ao Covid. Nós estamos respeitando vidas, mas a gente também está pensando sim na parte econômica do município. A gente sempre conversa em todos esses quesitos. Olha, nós temos pais de famílias que não estão trabalhando há 2 meses. O que vai acontecer? Vamos tentar resolver? Vamos tentar abrir alguma coisa? Pelo menos um pouquinho, afrouxar um pouquinho o decreto? Então, assim, o nosso trabalho aqui é um trabalho realmente sério. A gente sai do nosso trabalho, vem aqui para trabalhar, para fazer um trabalho para a comunidade.
E aí tem certas situações que deixam, inclusive você, ficou muito irritada. Não vamos entrar no mérito da questão, evidentemente.
A gente fica triste, né? Como eu disse para o comitê, nós estamos aqui representando a comunidade. Então eu acho que a partir do momento que as pessoas nos procuram, que nem curso livre, né? Que é a parte de informática, muitas pessoas foram nos procurar, foram na secretaria, trouxemos aqui a reivindicação junto com todos os outros membros, conversamos... E estamos aí fazendo, né, a normativa para mandar para o prefeito, né? O prefeito ver com o jurídico se dá realmente para fazer essa abertura. Mas diante de tudo isso, a gente fica bravo sim, Sérgio. Porque a gente vem trabalhar, a gente está trabalhando em 3 meses, muito sério. Então as pessoas precisam pensar, daqui a pouco estão achando que a gente está fazendo tudo ao contrário. Nós estamos vendo o jornal, o que o jornal fala? Olha as mortes. As mortes da nossa região, olha a mão aqui do lado. Então a gente tem que ficar preocupado, sim, são vidas. E também preocupado com o comércio, também. Tanto que nós estamos abrindo aí, ó. Tem um plano de contingência. E outra coisa, nós temos que agradecer, quando a gente fala aqui, agradecer o comitê. Só olha a região e olha Bandeirantes. Bandeirantes está bem. Por quê? Porque tudo que eles fazem, a vigilância... A Cris, que é a secretária de saúde, é com plano de contingência, é com responsabilidade. Nós temos o Ricardo da UEMP, que demonstra toda semana tem um relatório aqui, efetivo, técnico. Então, isso é responsabilidade. Nós não estamos aqui fazendo politicagem, nós estamos trabalhando, e muito sério.
Tá certo, obrigado. Deixa eu falar com a Cris, o que está saindo também. É lógico, não seria diferente. Vamos falar do trabalho que tem sido feito, difícil, do comitê.
E também pelos números que mostram a cidade, né?
Pois é, está sendo espelho, inclusive, né? Se nós muitas vezes não valorizamos, cidades de fora estão vindo buscar o que está sendo feito, como que está sendo discutido. Então essa é a questão, mas não vamos se apegar nisso aí, não. Vamos falar no que tem feito de bom, com erros, claro. Não é com erros porque quero errar. Talvez é por falta de informação, ou talvez por falta de informação que eu falo, do próprio Covid. A gente cada dia ouve uma coisa. Ô Cris, eu vou chamar de Cris, depois se eu apanhar é outra história. É o seguinte, vocês têm conduzido de uma maneira, tem alguns momentos tensos, mas vocês têm conduzido de uma maneira decente, ouvindo com muita calma, expondo as dificuldades, os prós e os contras. Claro, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu até achava que hoje, até comentava ontem com o pastor Paulo na cama, falei, acho que é o pior momento que nós estamos passando nessa curva ascendente do Covid, não só na nossa região, no Paraná de uma maneira geral. Dentro do possível, fizeram alguma deliberação. Faz um trabalho, fala uma avaliação do comitê nesses 3 meses aí. Bom dia.
Oi, bom dia, Serginho, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, do comitê a gente tem, com a parceria de vários segmentos aí da sociedade, né, e alguns do serviço de saúde e outros segmentos aqui da administração, trabalhado, ouvindo, trazendo números, trazendo informes, né, para a população, para o grupo, ouvindo cada segmento, as solicitações, as dificuldades que cada segmento tem, e entendendo essas solicitações, né? E colocando assim, junto na balança, a gente tem tentado o tempo todo na balança levar as duas situações, né? Essa situação que o Covid trouxe, né? Essa sequela que o Covid trouxe aqui para o Brasil em geral, né? Depois de instalada a pandemia, a gente tem que conviver e estar administrando tudo isso. Então, de forma técnica, a gente tem ouvido muito os técnicos e o trabalho muito bem realizado pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município, de tentar identificar, cercar os focos e trabalhar com orientação da população. E a gente tem conseguido, acho que, um bom resultado, sim, até o momento. Mas, em momento algum, também, o momento da gente relaxar o que nós já conquistamos nesse período. Então, por isso, a gente tem, junto com os outros segmentos aqui, devagar nós vamos e tentando para não perder já mesmo o que foi conquistado aqui no município.
Quer dizer, devagar, bem... Oi! Ah, tá, viu, Cris, é que são coisas que acontecem. É lógico, está todo mundo sob pressão, até pelos próprios desenvolvimento ou envolvimento de todo mundo. Tem de um lado a saúde, do outro lado tem o aspecto financeiro, tem tudo isso. Crianças presas em casa porque não pode ter aula, a gente, e assim vai. Não tem festa. Agora, o real trabalho do comitê, porque eu não sei se muita gente não está entendendo, ou foi a gente que colocou errado a função do comitê no começo. Ah, o comitê vai deliberar. O comitê vai liberar ou vai proibir? Então, talvez tenha imputado uma carga muito pesada no comitê. E o comitê não é nem isso nem aquilo. É lógico, discute os assuntos aqui. Mas depois existe uma série de outras ações, Ministério Público, Prefeito Municipal, sim ou não, né? Não é isso?
Isso. Então, o Poder Executivo, até mesmo o Ministério Público, através da promotora do município, tem escutado, né? O que tem sido conversado com os técnicos aqui presentes. Então, aqui tem técnicos, né? Apesar de muitos segmentos, como eu disse, né? Está representando, muitos representantes de alguns segmentos, nós temos técnicos aqui que estão expondo o que está acontecendo, em que situação, que a gente está, não só no município, nós temos que falar de região, nós temos que falar da macro-região. Então, os cuidados com leito, com os leitos de UTI, de leito hospitalar de uma forma geral. A gente nós temos sempre analisado todos esses fatores. E aí, após essa análise aqui, aí é feito uma votação, né, uma deliberação aqui, do que os técnicos, junto com os representantes, entendem para levar para o Poder Executivo o que de forma técnica foi discutido, o que os técnicos entenderam. Então, o prefeito muito prontamente tem atendido e tem escutado o comitê através desse estudo técnico, e para devagar a gente ir a gente ir regularizando alguns horários, reorganizando algumas coisas que ficaram sem, conforme o decreto, não foram contempladas ainda. Então, tudo isso a gente tem levado após essa análise técnica aqui.
Para não dar um passo maior do que a perna e dar uma distensão. Bom, vamos. Um assunto que surgiu. Vive acontecendo isso também. Não é, assim, não é novidade, não. Ontem, muitos comentários que o comércio de Bandeirantes estaria para fechar a partir de hoje. A partir dessa reunião, estaria para fechar. Em algum momento surgiu esse comentário, apesar de, como eu volto a frisar, todo esse noticiário de o próprio Estado, de repente, fazer o lockdown regional. Mas aqui em Bandeirantes, por enquanto, surgiu algum tipo de comentário, vamos jogar uma pedra em cima disso de vez.
Não, até o momento não. Não foi, eu desconheço, até nem sabia que estava tendo esse comentário paralelo aí. E o comitê não, nós trouxemos o estudo, a gente tem acompanhado não só semanal, mas diariamente a situação da região. Se for necessário em algum momento a gente está revendo algumas ações, nós vamos fazer de forma aqui também, junto com o comitê, coletivo, ouvindo todos os segmentos e tentando o máximo manter sob controle a situação.
Inclusive, disse que até o próprio prefeito que falou na rua ontem que, olha, está mais para fechar do que para liberar. E aí talvez tenha entendido errado, né? Está mais para fechar o comércio do que para liberar algumas coisas. Então, sabemos lá se é verdade também.
Eu acho que a preocupação, nós estamos numa semana que não é de conhecimento de todos, que nós estamos entrando numa semana bem, bem criteriosa, bem de alerta, né, no, na região aqui. Então, ainda não temos. Do comitê, não, né, eu desconheço.
Da 18ª também não?
Não, não chegou nada para a gente ainda.
É porque há muitas informações que essas duas semanas serão cruciais. E aí começam a surgir muitas conversas paralelas.
Isso, como eu disse, se houver necessidade, observando os leitos para tratamento dos nossos munícipes aqui de Bandeirantes, um aumento exagerado, né, que fuja do controle, que a gente precise rever algumas situações, nós vamos chamar de forma extraordinária o comitê, conversar e tentar conter um pouquinho para manter, para poder oferecer esse tratamento para a população. Mas até o momento isso não aconteceu, nem como orientação da 18ª Regional.
Bom, e aí o Reinaldo já até foi embora, mas você como secretária, é alguma estratégia o fato de não estar divulgando diariamente o boletim nosso aqui? Antes era quase todo dia, agora esse dia ficou 2 ou 3 dias sem ser divulgado. Acho que o último que foi divulgado foi na quarta, depois no domingo e assim por diante. É estratégica ou não foi um fator que aconteceu?
Então, nós estamos num período que diminuiu, ficou um pouco mais espaçado essa resposta dos exames encaminhados para o LACEN. Então, se os dados estavam mantendo o mesmo número, acabou que manteve, né? Mas atualização, nós tivemos também situações de feriado na semana anterior, mas a informação está sempre muito correta, muito atualizada ali assim, no site.
Tá certo, obrigado, Cristiane.
Obrigada, eu estou à disposição, Serginho.
Muito bem, deixa eu falar com a... E a Tatiane vai fazer um resumo, né, de tudo o que aconteceu, o que foi recusado, o que foi deliberado, o que foi discutido, o que ficou para uma próxima. Enfim, fazer um resumo de tudo o que aconteceu nessa reunião do Covid que terminou há pouco aqui. Tatiane, boa tarde já.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Osvaldo. Todos aqueles que nos...
Segura aqui o microfone que eu seguro o caderno para você.
Não preciso. Boa tarde, Osvaldo. Todos aqueles que estão nos ouvindo. Osvaldo, hoje nós tivemos bastante solicitações, as quais foi solicitado por todos do comitê que volte a fazer os ofícios. Então, eu trouxe, né, solicitação das academias para espaçar o período de atendimento até as 8h30. As lanchonetes e cafés solicitando que fique aberta nos sábados, o mesmo horário que o comércio. Aí a gente deliberou hoje, acho que me atrapalha mais do que ajuda, estranho no meu ouvido. Eu não consigo me ouvir falar ao mesmo tempo, porque nem eu estou entendendo. As feiras, né, a solicitação para a volta do pastel, do caldo de cana, do espeto, e também daqueles atravessadores do município que faz a venda de produtos alimentícios. Num primeiro momento, foi pedido que não houvesse, né, a presença deles, mas tendo em vista que eles sempre trabalharam com esse atendimento e que faz, né, o trabalho de forma correta e adequada, a gente não vê problema algum nisso. Então, ficou deliberado pela volta do pastel, do caldo de cana, tudo de forma delivery, e os atravessadores, tudo dentro, sendo pessoas do município, e sendo produtos, né, alimentícios, não tendo, podendo vender CDs, aqueles produtos de forma ambulante, como era antes. As igrejas, então, ficou acertado de que foi deliberado pelo retorno das atividades, Mas, antes disso, vai ser feito um cadastro com a Maristela. Então, todas aquelas pessoas que são responsáveis por igrejas, que façam um cadastro com a Maristela na prefeitura e apresente um plano de contingência junto à vigilância em saúde, à vigilância sanitária, porque vai ser feito um estudo, vai ser feito visita pelo Reinaldo, né, e toda a sua equipe, readequando cada igreja para recepcionar os seus fiéis com toda a segurança necessária para esse momento. E a questão também de escolinhas de futebol, né, que veio a solicitação para voltar, a gente não pode nem falar em futebol nesse momento, porque o futebol ele é um esporte de contato. Tudo que é de contato, a gente sabe que é proibido nesse momento. Então, foi colocado aí como cursos livres. Então, como entra, né? Escola profissionalizante de línguas, esporte, informática, com todos os critérios, crianças acima de 12 anos, com toda a distância, né, e cuidados. Então, a gente deliberou pela volta aí e readequação, na verdade, do decreto nesse momento.
Essa volta é o seguinte, cada escola vai apresentar o seu plano de contingência, né? E outra, você falou sobre as igrejas, parece que tem 15 ou 17 igrejas só que tem o cadastro, é isso?
São poucas as igrejas que têm o cadastro junto à prefeitura. Acho que é até bom para esse momento, né, para a gente fazer o levantamento de quantas igrejas são, se readequar, ver questão de banheiro, de higienização, de espaço físico, né, porque a gente fala em 30% do volume total, mas a gente não sabe o espaço físico de cada igreja. Então, a gente não pode... minha igreja é 50, a outra é 50. Tem igreja que vai poder atender com 10 pessoas. Então, são todos os cuidados que a gente precisa ter. Tivemos também, então, todas as pessoas que quiserem fazer algum pedido, que quiserem fazer uso da palavra, que se inscrevam, que façam por ofício até toda sexta-feira, na prefeitura, para poder, na terça-feira, a gente colocar aqui na pauta.
Ah, vamos repetir isso aí, que é para evitar, inclusive, o que aconteceu hoje aqui. Como que é essa história? Quem quiser, independente se participa ou não, quer dizer, quem não participa do Covid, mas, de repente, quer expor seu ponto de vista e participar e usar a palavra, como que tem que proceder?
Todos os munícipes, né, que tenham alguma sugestão, alguma solicitação, faça por escrito, leve até a prefeitura, e todos aqueles que quiser fazer uso da palavra, que se inscreva também, faça um ofício solicitando, né, eu sou Tatiane, sou da Câmara, e quero falar, discorrer sobre a parte financeira, ou comércio, ou mercado, a pessoa dizer ali o motivo que ela quer, que ela está se inscrevendo naquele momento.
Algo mais que você gostaria de destacar? Bom, você está aqui hoje, ontem já teve o pastor Paulo lá. As cobranças continuam acontecendo. As pessoas angustiadas, então vai em cima dos vereadores. Em cima da CIAB. E por aí afora, né?
Serginho, o comitê está aqui para auxiliar o prefeito em todas as suas ações e decisões. Nós estamos aqui para lutar pela população. Só que lutar com critério, com responsabilidade, porque é sempre, desde o primeiro momento eu falei, se alguém morrer porque a gente afrouxou demais, culpa nossa. Se fechar e a gente falir, a culpa é nossa. A gente vai ter um desgaste muito grande, a gente vai ter percas de alguma maneira. Eu sempre falo que a gente sonha, né? Esse ano eu quero trocar de carro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o nosso maior saldo é virar esse ano vivo, com saúde. Então, se a gente precisa estarmos juntos, né? Muitas pessoas têm questionado o comitê como uma parte ruim, o culpado, e quando, na verdade, a gente tem lutado. Você estava com a gente naquele primeiro momento para a reabertura do comércio, nós batemos de frente com todas as declarações, com todos os decretos do Estado pedindo para não abrir. A gente tem lutado, só que a gente tem lutado com responsabilidade, porque é muito fácil eu, como político, falar eu quero que abra tudo, porque o político ele precisa de voto. E como que eu vou conseguir voto se eu for contra a população? Mas eu quero que a população entenda que a gente precisa ter responsabilidade. São vidas que estão em nossas mãos e a gente precisa cuidar. Parabenizo o nosso comércio de Bandeirantes, as pessoas têm tido cuidado, têm tido todos os EPIs solicitados, a população tem que auxiliar e cuidar. E então, assim, depende de todos nós, é como a dengue, né? Se todo mundo não limpar o seu quintal, não ajudar, vem outra questão da dengue de novo, outra epidemia, como foi esse ano, um surto terrível. Então, a população tem que trabalhar junto com nós. É a nossa saúde, é a nossa vida, é o nosso bem maior. Porque depois que morreu, não tem mais o que fazer, né, Serginho?
Eu até assustei, não, mas eu fiquei até espantado hoje com as deliberações, ou pelo menos as tentativas de deliberações, porque é o pior quadro desde que começou essa pandemia aqui no Brasil. É o pior quadro essa semana que nós estamos vivendo, final da última e essa. E houve algumas deliberações, entendendo e também vendo que cada um está se cuidando. Tem isso aí também.
Eu acho que é uma resposta da própria população. A partir do momento que a população faz a parte dela, que a gente passa na rua, as pessoas estão de máscara, tendo espaçamento, né, praticando o distanciamento social, eu acho que nos dá um subsídio e uma força maior para lutar por elas. Porque se fosse uma irresponsabilidade, se a gente visse que o comércio estivesse de forma ruim, a gente jamais poderia estar fazendo isso agora. Então é um ganho, porque cada passo que a gente não pode dar dois para trás. Então a gente vai totalmente com critério, porque para não passar pela tristeza e o dissabor de fechar tudo novamente, como aconteceu ontem em Curitiba, como vai acontecer em outros municípios.
Cascavel está terrível.
Também, então a gente tem se pautado dentro da responsabilidade, e responsabilidade com as vidas, que é o mais importante.
Eu vou usar o termo ameaça, não é ameaça. É diante de toda essa curva ascendente. Então o governo, ou a Secretaria de Saúde do Estado, já está pensando em lockdown regional, de acordo com cada região. Então, quer dizer, nós precisamos tomar cuidado para que isso não ocorra na nossa região.
Com certeza, acho que agora vai vir toda a situação daquele fechamento do município, né, do estado de São Paulo. Foi muito infeliz por parte do governo e do prefeito. Inclusive o prefeito de São Paulo está com Covid, né? Então a gente hoje vai colher, infelizmente, frutos dessa má gestão dele. Então a gente não pensa só aqui, Bandeirantes tem feito com cautela, com critério, com cuidado, mas como está todos os municípios em torno, né, nós vivemos aí lado a lado com o estado de São Paulo, então a gente tem que se nortear com todas as informações pertinentes. De nível de regional, a gente não tem nada dizendo em lockdown, mas a gente tem trabalhado para que isso não aconteça.
Obrigado, Tatiana.
Eu que agradeço, sempre à disposição, mas não consigo ficar com esse negócio no ouvido, não.
É que eu passei o microfone para ela e coloquei o fone de ouvido, né? Porque, falei, ué, se eles perguntarem alguma coisa, mas aí ela se atrapalhou toda. Mas ela vai aprendendo, viu, Oswaldo?
Não, é que já passou, estava no digital, por isso que estava dando retorno.
Ah, peraí, agora. Então eu vou passar até
não, um não, pouco. Mas não precisa, não, tudo bem, tudo certinho, eu acho que respondeu aquilo que o povo esperava. Agora, que o lockdown, segundo o secretário Beto Preto, vai acontecer regional, vai.
Vai, isso vai, principalmente no Oeste.
Essa é a situação, e nós não estamos longe também não, pensa vocês não que a gente está bem. Né? Se for contar os casos aqui na nossa região...
Mas Cornélio é o mais grave, né, Oswaldo?
É, Cornélio, mas você pega Cornélio, você pega Andirá, você pega aqui Ribeirão do Pinhal, pega Batiá, pega Santa Mariana, né? Pega Bandeirantes, se juntar tudo a região, a gente sabe que... De repente, aí você fala mais Londrina. Londrina também está numa situação crítica, né? A gente está vendo aí mais de 50 mortes em Londrina. Então, quer dizer, se for começar a ver mesmo, e nós fazemos parte de Londrina. Veja bem, tem que entender que a nossa macro-região é aonde? É Londrina. Aí tem a macro-região do Noroeste, que é Maringá, tem a outra que é lá do Sul, tem não sei o quê. São quatro ou cinco macro-regiões.
Então tem que pegar também Jacaré, Santo Antônio.
Não,
né?
Também entra também. É. Entra aqui, a macro-região é aqui, Santo Antônio. É a 17ª, 18ª, 19ª. É isso, né? 17ª, 18ª, 19ª.
São cinco regionais de saúde, são mais de 1.900.000 munícipes, dependendo dos mesmos leitos de UTI.
Exato.
Hoje, né, a gente até foi apresentado aqui um estudo onde fala que aumentou, né, os números de leitos, então era 83, foi para 153, teve uma baixa nos números de ocupação justamente por isso, né? Não é que tem menos pessoas internadas, é que aumentou-se o número de leitos.
É, aumentou acho que em Londrina, né?
Londrina, ele já está pegando, né, alugou, comprou leitos no Hospital do Coração, tem outros municípios também que estão alocando aí também pelo Covid. A Bandeirantes, às vezes a população pensa, a gente tem UTI no município, mas a nossa UTI não é para Covid. O cidadão precisou de UTI, ele é levado para o centro de referência nosso, que hoje é Londrina.
É o Hospital Universitário, né?
Isso, isso mesmo.
Inclusive o Hospital Universitário está proibido até visita, para se ver ter uma situação como é que está, né?
Sim, é bastante complicado. É um momento muito difícil para todos, né? De alguma maneira todo mundo vai sair perdendo. É uma situação muito difícil, mas a gente precisa ter cuidado, responsabilidade para passar por ele e perder menos vidas possíveis, né?
Agora, tem que também descartar que nós já tivemos até um hospital fechado aqui na região, né, vereador?
Sim, sim. A gente precisa realmente ter critérios e cuidados, né? E lutar, às vezes, aquela população, aquela pessoa que está angustiada, está nervosa, ela não está entendendo o que está acontecendo. Então, é importante que a gente repasse as informações sempre de forma muito transparente e clara para que todos entendam, Oswaldo.
É porque a gente já tem hoje 10 mortes em Cornélio. Ah, mas olha, tem morte que às vezes não é, mas está ali como Covid-19, não tem como escapar.
Existe e às vezes um protocolo, só... né? Então, a partir do momento que a pessoa apresenta qualquer sintoma respiratório, ele entra para o protocolo do Covid. E muitas vezes o exame sai e a pessoa já faleceu.
É, então, infelizmente.
Então, fica muito complicado.
É, mas a gente vai... A nós, graças a Deus, estamos bem ainda... Né, vamos dizer bem a verdade, a nossa cidade, mas é aquilo que a vereadora falou, né, não adianta nós estarmos bem, a região está mal, porque de repente se vir a coisa, fecha é toda a região, não é só uma cidade, né?
O impacto vem para todos, né? A gente tem trabalhado de forma organizada, com todo o respeito e critério, mas depende muito também, a gente tem a Caixa Econômica que vem pessoas de outros municípios utilizar dela, né, a Santa Amélia, Ribeirão do Pinhal. Então, muitas vezes a pessoa está trazendo vírus e não está nem sabendo, né?
É, infelizmente é assim. Bom, vereador, a gente agradece a sua participação aí. É lógico, vamos torcer para que tudo entre dentro dos conformes.
Eu que agradeço também essa participação, essa oportunidade, e estou à disposição sempre de vocês, repassando à população todas as informações pertinentes.